Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, leremos todo o capítulo. Marcos 16, de 1 a 20. Marcos 16, de 1 a 20. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. E você poderá acompanhar a leitura. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ela vivia, que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também estes dois, eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Muito bem. Você já teve a sensação, às vezes, de que andar com Jesus não é o suficiente? Já parou para pensar nisso? Né? A sua experiência com Jesus, ela, às vezes, não é suficiente para manter você de pé diante das tempestades que a vida te impõe? Já pensou sobre isso? Muito bem. Eu quero começar trazendo uma experiência pessoal minha. Né? Eu tenho uma tia que se chama Ruth. E eu sou muito apegado a ela, muito chegado a ela. Uma pessoa muito importante assim, na minha vida. Porque ela me ensinou várias coisas na minha infância. Né? Por exemplo, ela me ensinou a ser flamenguista. Quando eu era criança, eu cheguei na casa dela, ela perguntou: meu sobrinho, qual é o seu time? E eu falei: Vasco. Ela falou: não, meu sobrinho. Você não tem ninguém Vasco aqui, até Flamengo. Né? Então, a minha tia, ela perguntou: qual é o seu time? Eu falei: Flamengo. Falei: isso aí, meu sobrinho, é Flamengo. Todo mundo é Flamengo aqui. Né? E ela foi me ensinando a ser flamenguista. Coisa boa, né? senão eu estaria chorando hoje, né? Brincadeira, gente, brincadeira. A minha tia, ela é ainda testemunha de Jeová, né? E eu lembro que quando eu era criança, ela estava naquele processo dos testemunhos de Jeová de assistir os cursos, ir gente em casa e tal. Então ela começou a comprar livros e ler livros, uma série de coisas, né? E ela cuidava muito bem do texto dela lá, sagrado, né? Da tradução das Escrituras para o Novo Mundo, que é o livro que os testemunhos de Jeová utilizam. E a minha tia sabia que eu estava indo à igreja, e eu já tinha aquela Bíblia que eu já falei para vocês, né? Foi aquela que eu disse, ou eu quero uma Bíblia, ou não precisa me dar nada de presente de Natal, então eu recebi essa Bíblia, né? Só que a minha tia, quando viu a minha Bíblia, ela falou, olha, você precisa cuidar da sua Bíblia. Então ela me ensinou a cuidar da Bíblia, e eu vi que o texto dela era colorido, e ela me ensinou a colorir. Então a minha tia me ensinou a cuidar da minha Bíblia. Hoje, quando eu pego a minha primeira Bíblia na mão, que está guardada até hoje lá, né? Tem as marcas dela, né? O papel que foi usado para encapar a minha Bíblia quando eu era moleque está lá até hoje, né? As páginas que eu colori estão lá na minha Bíblia até hoje. Então a minha tia me ensinou a cuidar da minha Bíblia, né? A minha tia me ensinou a descascar batatas. Foi a primeira pessoa que chegou para mim e falou assim, ó, vamos descascar batata? Aí sentaram meus dois primos e eu, né? E a gente começou a descascar batata para o almoço, né? E eu lembro disso porque o meu primo, que era mais velho, ele me zoava muito porque eu estava tirando muita lasca de batata, né? Estava acabando com a batata, não estava descascando. Ela me ensinou a descascar batatas, né? A minha tia fazia um ovo frito com cebola que eu achava espetacular. E eu me lembro, quando criança, perguntando a ela como é que era esse negócio de ovo frito com cebola. Como é que faz, tia? E ela foi me ensinando, né, como é que cortava a cebola, como é que colocava isso. Eu acho que ela nem deve lembrar dessas coisas, né? A minha tia começou a comprar livros e me dar para eu poder ler também livros com histórias bíblicas, né? Então, só para mostrar assim que é uma pessoa marcante na minha trajetória. Estar com ela era importante para mim. Toda vez que eu ia para a casa da minha avó, minha tia morava no outro bloco, eu sempre passava um longo dia na casa dela, né? Me divertindo com meus primos e ouvindo os discos dela e por aí vai, né? Ouvindo música. Era isso. Mas um dia eu fui e a minha tia não estava. Mas o meu primo estava, né? E aí eu comecei a brincar com meu primo e corre para lá, corre para cá. Apartamento pequeno, muito pequeno. Um ovo, né? E eu não sei quem foi, se fui eu, se foi meu primo, mas na minha cabeça fui eu. Eu esbarrei num vaso enorme que ela tinha. O vaso caiu e quebrou. E eu estou falando de uma época em que as pessoas ainda guardavam coisas do casamento. Você é desse? Tem coisa do seu casamento ainda? Eu tenho algumas coisas, né? Então, quando eu quebrei aquele vaso, criança ainda, eu falei, pronto, já era. Como é que eu vou fazer? O vaso quebrou, não tem jeito, né? Então, o que eu fiz? Com medo de que a minha tia brigasse comigo, Eu sumi. Eu ia para a casa da minha avó e eu me esquivava. Eu não ia mais na minha tia. Não ia, né? O medo, ele me paralisou. A convivência com essa tia não foi o suficiente para me fazer seguir em frente. Eu travei. Né? E a minha tia começou a mandar recado para mim, né? Fala para o Júnior vir aqui que eu quero falar com ele. Fala para o Júnior vir aqui que eu quero falar com ele. Por que você não está indo mais na casa da Ruth? Eu falei, nada não, mãe, está tudo certo. Qualquer hora dessa eu vou lá. E ela mandando recado por todo mundo para poder ir lá na casa dela. O medo me paralisou. E os meus tios já sabiam o que tinha acontecido, né? Então os meus tios me zoavam. No meio do nada, falaram assim, ó, a Ruth quer falar contigo, hein? Um dia minha tia apareceu na casa da minha avó e eu estava lá. E ela falou, ué, você não vai mais na minha casa não, é? Vai lá que eu quero conversar contigo. Tu imagina como é que foi a ida, né? Eu fui. Cheguei lá. Ela me recebeu, como sempre. Me deu um abraço. Eu não lembro exatamente o que ela me disse. Eu sei que teve uma conversa entre eu e ela. E eu sei que na conversa ela reclamou que eu não estava mais indo na casa dela. Ela me perguntou por quê. E ela falou assim, é porque você quebrou meu vaso? Eu não lembro de ter respondido absolutamente nada. O que eu lembro foi do amor, foi do acolhimento e dela dizendo, não tem problema, eu não vou ficar sem te ver por causa de um vaso. Vem na minha casa, você tem que vir na minha casa, você entendeu? O vaso não é importante e tal, 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 e foi falando. Eu lembro dessas coisas assim, né? E eu lembro do final da conversa. Ela disse, você entendeu? Eu falei, tá. Aí ela... Então, vou te mostrar uma coisa. Ela foi lá no quarto, pegou o vaso que eu tinha quebrado, todo colado, e me mostrou e falou assim, ó, já colei o vaso. Tá vendo aqui? Então, o meu vaso já está no lugar. Não precisa deixar de vir na minha casa por causa de um vaso. Por que, que eu estou contando essa história para você? Eu estou querendo dizer que nem todo amor, nem toda convivência que eu tinha com a minha tia, sei que eu era criança, mas conseguiu me livrar do medo. Na realidade, o medo me impediu de desfrutar, durante um tempo, da companhia da minha tia, do meu tio e dos meus primos. Porque eu tinha medo. Entende? Então eu pergunto para você, já teve algum momento na sua vida em que andar com Jesus não foi o suficiente? Já teve algum momento assim? Nós estamos numa estrada imprevisível. E o nome dessa estrada, você já sabe. Qual é o nome da estrada? Vida. Imprevisível. Os evangelhos comparam a vida do seguidor de Jesus a um caminho difícil e apertado. E eu não canso de repetir para você que todos nós passamos pela porta estreita. Todos nós estamos nessa jornada, que é uma caminhada longa, em que nós precisamos ter coragem para trilhar por desfiladeiros, para andar por lugares tão sombrios quanto a morte. Nessa estrada que se chama vida, nós desfrutamos de momentos de calmaria e beleza, é verdade. Mas, inevitavelmente, também andamos por ruas e vielas que são tempestuosas, esburacadas, turbulentas. Enquanto a gente caminha, às vezes o sol está a nosso favor. Mas também tem oportunidades que o frio é tão intenso que parece que vai congelar a nossa alma. Parece que a gente já morreu. Alguns dias, a gente enfrenta extrema fartura. No outro, a gente lida com uma profunda necessidade. A vida é o caminho dos paradoxos. Tristeza e alegria, ganhos e perdas, vitórias e derrotas, sonhos e frustrações, força e fraqueza. O inesperado
Ele está sempre ao nosso lado. É o nosso companheiro de caminhada. Você entende isso? Nós não controlamos o processo, a velocidade, a proximidade, o distanciamento. A gente não controla nada nessa vida. A gente apenas segue. Segue. Então, em vez de ser sucumbido pelo medo, você deveria ter fé e acreditar que Jesus sabe exatamente para onde está nos levando. Não tenha medo. Lembre-se de que você anda com Jesus há algum tempo. Não permita que a circunstância anule todo o trajeto que você fez com Jesus até aqui. Não permita que o medo te faça esquecer da companhia de Jesus ao longo de todo o percurso. Falar sobre medo é falar sobre esquecimento. Falar sobre medo é falar sobre paralisação, falta de fé, não é? Será que o nosso texto ele mostra isso? Antes da gente se debruçar mais sobre o texto, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é que consegue aqui se lembrar de nomes dos discípulos de Jesus? Quem consegue se lembrar aí? Um nome aí, vamos lá. Fala para fora para eu ver aqui. Já ouvi Tiago, André, Pedro, quem mais? João, Tomé, quem? Mateus, Lucas, Lucas não. Quem? Judas, tem até dois, né? Tiago também. Bom, durante 3 anos, pessoas insignificantes viram as suas vidas virarem do avesso. Gente insignificante mesmo, né? Gente que você só lembra o nome agora porque andou com Jesus, certo? Viram a vida virar do avesso simplesmente porque foram escolhidas para andar com aquele que João, o escritor aos Hebreus, caracterizariam depois como a imagem do Deus invisível, a sua mais exata expressão, o tabernáculo de Deus com os homens, Jesus. Então são pessoas insignificantes que têm a vida revirada a partir do momento que passam a andar com Jesus. A gente olha para o grupo dos 12 e a gente percebe, por exemplo, que alguns deles eram simples pescadores. O que isso significa? Significa dizer que a vida era comum. Comum como? Ué, acordar, pescar, consertar as redes, lavar as redes, consertar os barcos, vender os peixes, pagar impostos, ter alguns momentos em família, desfrutar do sabá, contar com o imprevisível, suportar a opressão política, a desigualdade social, a discriminação religiosa. Isso é coisa comum para as pessoas que viviam na época de Jesus. Para os pescadores que exerciam o seu ofício na época de Jesus. Então, parte dos discípulos que lidava com a pesca tinha uma vida comum. Não é? Nada de novo, nada de extraordinário, certo? Nem todos eram pescadores. Alguns, por exemplo, eram judeus zelosos. E aí a gente pode pensar em Natanael e Filipe, homens que dedicaram as suas vidas à observância da lei, da Torá, e à expectativa da vinda do Messias, aquele que seria o libertador político de Israel. Outros eram militantes políticos mais declarados. Dentre os nomes que vocês podem ter pensado aqui, tem um cara que é chamado Simão, e o título dele é o quê? Zelote. Então, Zelote era alguém que pertencia a uma organização que acreditava que podia libertar Israel na força do punhal. Um zelota não conseguia ou não concebia outra forma de mudar a situação do povo que não fosse através de uma luta armada. Esse cara também passa a andar com Jesus. Dentre os discípulos de Jesus havia até um publicano. Esse sim. Diferentemente dos pescadores, dos zelotes, o publicano era alguém que ninguém queria. Ninguém queria estar perto. Porque Mateus teve uma vida de extorsão, de traição. Mateus não era convidado para banquete. Ele não era bem visto na sinagoga. Ele não frequentava o templo, sequer podia se aproximar dele. Era o pior tipo de pessoa, na ótica dos judeus, que alguém poderia se aproximar e se relacionar. Mateus violava a lei todos os dias. Porque o que a lei de Moisés dizia? Não furtarás. Não cobiçarás. Ué, Mateus, como publicano, fazia o quê todo dia? Extorquia. Cobiçava. Certo? Todos os dias. Então, embora ele tivesse dinheiro, ele não era muito aceito. Entende? Mas assim, Jesus não teve só esses 12 como seguidores. Teve muito mais. Os 12 foram escolhidos dentre o grupo de seguidores. Então, eu diria para você que a maioria dos seguidores de Jesus se tratava de gente comum. Mas de gente comum que ouviu o mestre dizer: siga-me, venha comigo, seja meu discípulo. Esse era o ponto comum. Aí lá em João 15, Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei. Então, a escolha foi de Jesus. Jesus selecionou essas pessoas comuns para andar com ele. Agora, tem uma coisa interessante, né? Havia também um hiato às mulheres. Porque, apesar de serem consideradas socialmente inferiores, as mulheres também ouviram o chamado de Jesus para o discipulado. Elas viveram os mesmos dilemas, ouviram os mesmos ensinamentos, viram os mesmos milagres que os outros discípulos. Mulheres que andavam com Jesus por toda parte, mulheres que se sentiam como parte importante do movimento que Jesus tinha começado. Agora, olha que coisa interessante. Eu perguntei para você sobre discípulos de Jesus. Eu não falei sobre os 12, eu falei discípulos. Ninguém aqui citou o nome de mulher? Você consegue se lembrar do nome de alguma dessas mulheres que seguiam Jesus? Maria Madalena? Hã? Salomé? Pode falar Maria de novo, né? Porque tem um monte de Maria que segue Jesus. Pois é. Lucas 8, versículo 1, diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Percebe? Aqui no texto que nós lemos, do Evangelho de Marcos, nós temos Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe de José e Salomé. Sabe o que essas mulheres que seguiam Jesus tinham em comum?
Eu poderia citar três coisas. Primeiro, eram mulheres, né? Segundo, basicamente todas tinham um passado duvidoso, até encontrarem com Jesus. Terceiro, todas andaram com Jesus. Todas andaram com Jesus. Então, isso, para a época, né, poderia ser incomum, mas para o reino que Jesus veio estabelecer, é comum. Entende? Então, tudo bem. Homens seguindo Jesus, os 12, ou ampliando, né, pensa nos 70, e engloba um mundaréu de gente. Ok, gente seguindo Jesus. Agora, o que, que tem de incomum e extraordinário nessa história? Porque muitos mestres tinham seus discípulos. Escolhiam discípulos na época de Jesus. O que tem de incomum e extraordinário? Eu digo para você, extraordinário, incomum, é a chegada do Messias. Isso é incomum. Todos tinham uma expectativa na chegada do Messias, mas agora o Messias tinha chegado de fato. Isso é extraordinário. Simeão, quando ele vê Jesus, o menino Jesus, ele vê e diz que isso é extraordinário. Já posso morrer, Senhor, porque eu vi o Salvador de Israel. Isso é incomum. Mais incomum ainda é Deus morando com a humanidade. É Deus andando no meio do povão, da ralé, de gente que ninguém quer. É Deus escolhendo seguidores e seguidoras. Pessoas sendo curadas, libertadas de suas prisões, sejam elas interiores ou exteriores. Isso é extraordinário. Jesus está andando com as pessoas, está libertando, está curando, está salvando, restaurando, devolvendo a dignidade. Isso é extraordinário. Extraordinários são os milagres. Vou falar em milagres. Qual milagre que te inspira? Você tem algum? Tem alguma narrativa que você fala assim, olha, esse milagre aqui realmente mexe comigo. Tem algum? Quem tem um milagre desse aí? Quem tem? Qual é o seu milagre, André? A mulher do fluxo de sangue. Quem mais tem um milagre aí? Tá com o André também, né? Mulher do fluxo de sangue. Tem várias narrativas de milagres que mexem comigo, né? Aquela, por exemplo, é de Jesus entrando lá no tanque de Siloé e dizendo para o cara, o que você está fazendo aí? Pega a tua cama e vai para casa, rapaz. No meio daquele pessoal fedorento, né? Mexe comigo. Jesus não precisava passar por ali, mas ele vai lá e vai diretamente numa pessoa, né? Milagres. O que é extraordinário? Palavras destituídas de preconceito, discriminação, de juízo, porque Jesus veio anunciar o tempo aceitável. Não é o tempo do julgamento. Os judeus esperavam que quando o Messias chegasse, ele fosse julgar. Mas ele veio para dizer que estava no momento de aceitação. Isso é extraordinário. As pessoas esperavam ser julgadas. E o Messias estava dizendo, eu vim para acolher vocês. Extraordinário é o esvaziamento de Jesus. É ele negando a si mesmo. É ele submetendo a todas as coisas que nós, como seres humanos, passamos. É Jesus servindo, doando a sua vida por pessoas consideradas perdidas. Isso é extraordinário. Não é comum. Não é comum. No mundo que nós vivemos hoje, gente que nega a si mesmo, gente que serve o próximo desinteressadamente, é incomum. Porque todo mundo quer ter alguma coisa em troca. Né? Tem até um ditado popular que a gente usa, né? Quando a esmola é demais, o cego, irmão, não é o santo não, tá? Quando a esmola é demais, o cego desconfia. Não é o santo. Entende? Quando a esmola é demais, o cego desconfia, porque o cego não espera receber muita esmola, né? Essa é a ideia. Extraordinário é Jesus ser a luz dos homens enquanto caminha, como João disse. Porque Jesus, ele enxergava e despertava o melhor nas pessoas. O melhor. Cara, que coisa espetacular. Quando o Feliciano Amaral, ele diz assim: eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem junto a mim, olhar nos seus olhos serenos e meigos, ó, como eu seria tão feliz assim. Tu tem noção de você poder olhar nos olhos de Jesus? O que esses olhos passariam para você, entende? Pois é. Ou seja, era uma nova vida para essas pessoas comuns, né? E essa nova vida tinha tudo para dar certo. Entra agora na perspectiva dos escolhidos. Tem tudo para dar certo esse negócio. A gente está andando aqui, está vendo ele curando pessoas, libertando, está vendo milagre aqui e ali, palavra de acolhimento. Quando testam ele, né? Ele tem sempre uma resposta certa, ele interpreta a Torá, nos ensina a viver, visita a nossa casa, ele anda sobre as águas, ele manda o mar se acalmar. Tem tudo para dar certo esse negócio, não tem não? Tem tudo. Estamos andando com a pessoa certa. Estamos vivendo as experiências certas. Só que, em algum momento, Jesus começa a falar sobre sofrimento, angústia, dor, morte, abandono e fala sobre ressurreição. Seja sincero comigo. Se você ouvisse falar em, olha, você vai sofrer, você vai ter momento de angústia, você vai ter momento de dor, você vai ser levado para a morte, você vai ser abandonado e vai ter ressurreição. Você ouviria a palavra ressurreição? Seja franco comigo. Depois de todo esse sofrimento descrito, você ia se ligar na palavra ressurreição? Quem ouviria a palavra ressurreição depois de escutar palavras como essa? Jesus falou sobre sofrimento, começou a falar sobre isso. Mas ele falava sobre a ressurreição também. E ninguém ouvia. As pessoas que andavam com ele não ouviam ele falar sobre a ressurreição. Ou seja, existem momentos em que andar com Jesus não parece o suficiente para evitar que a gente paralise. Seja absorvido pelo medo. Cara, você ouviu palavras sobre ressurreição. Você ouviu palavras enquanto caminha com Jesus de que a nossa vida não termina aqui, de que ele voltará para nos buscar, encontraremos com ele, estaremos num lugar onde não haverá mais dor, mais pranto, mais tristeza, onde as nossas lágrimas serão enxugadas, ele será o nosso Deus eternamente, não haverá mais ardor, não haverá mais sol sobre nós, não haverá mais ira, nada disso. Você ouviu tudo isso. Mas quem realmente escuta uma fala dessa diante dos desafios que a vida nos impõe todos os dias? Quem é que pensa nisso? Com uma demanda tão grande que a gente acha que tem para lidar com ela diariamente? Quem é, como Marta, onde Jesus diz assim: Marta, apenas creia. O irmão está morto. Aí ele diz: apenas creia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas a realidade está dizendo o seguinte: meu irmão está morto há um tempo, já foi sepultado. Aí você diz: é, eu sei. Ele vai ressurgir, né, lá na frente, no dia da ressurreição dos mortos. Não, estou falando, é agora, filhinho. É para agora. Quem é que ouve isso? O medo flerta com o sofrimento? Ele é filho da angústia com a cegueira. Ele é neto do esquecimento? E ele é bisneto da incerteza com a insegurança. Pode acreditar nisso. Lá em João 14, veja o que Jesus diz para os discípulos: que o coração de vocês não fique angustiado. Jesus disse isso, João 14, 1. Em João 14, 27, ele diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Jesus disse isso enquanto caminhava com os discípulos. Já eu vou voltar para o texto para você lembrar o seguinte: que eles estavam com medo, escondidos, apesar de Jesus ter dito isso. Entende? Em João 16, Jesus diz assim: vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quem disse isso? Acabei de dizer, Jesus. Como é que está o seu nível de coragem? Como está? Você está se lembrando dessas palavras de Jesus? Ou está paralisado pelo medo? Jesus disse isso aos discípulos enquanto caminhava, e os discípulos não se lembravam disso, por causa do medo. Então, Marcos 16, que é o texto que a gente leu aqui, ele narra para mim o momento mais difícil da caminhada dos discípulos com Jesus. Porque em Marcos 16, Jesus já estava morto. Jesus foi julgado injustamente, eles sabiam. Jesus recebeu uma das piores mortes que alguém poderia ter naquela região. Ele foi crucificado. Só que antes de ser crucificado, ele ainda foi dilacerado. Então agora, em vez de seguidores do Messias, aquele cara que curava, que acalmava a tempestade, que andava sobre as águas, que expulsava demônios, sabe, que ressuscitava mortos, em vez de serem seguidores do Messias, eles seriam tratados como discípulos de um condenado. Percebe a diferença? Jesus está morto. Jesus está morto. Duas perguntas me chamaram a atenção essa semana. A primeira é: onde estavam os discípulos durante a crucificação? Onde eles estavam? Né? Em Marcos 15, 40, nós encontramos a informação de que estavam também ali algumas mulheres observando de longe a crucificação. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José, né? E ainda Salomé. E ele diz que quando essas mulheres, quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres acompanhavam e serviam Jesus. Então, na hora da crucificação, Marcos diz que algumas mulheres estavam ali acompanhando tudo de longe. Né? E ele dá o nome a elas. Lucas 23 tem uma informação muito interessante sobre a crucificação. Olha o que ele diz: e todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Ou seja, Jesus está sendo crucificado. A crucificação, a morte, é um espetáculo. Ela é teatralizada. E tem uma multidão que está vendo tudo, acompanhando tudo. Essa multidão
Quando acaba o espetáculo, ela se retira batendo no peito de tristeza por causa da morte de Jesus. A multidão. Aí Marcos diz assim no versículo 49, Marcos não, Lucas. Entretanto, presta atenção. Sabe quando a gente usa o entretanto? Quando a gente quer construir a oposição entre uma coisa e outra. Percebe? Então, preste atenção. Entretanto, o que ele quer dizer? Bom, a multidão, né, ela se retira batendo no peito. Mas, entretanto, em contrapartida, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando as coisas. Tu tem noção do que é isso? Lucas está dizendo que tem uma multidão que não foi escolhida por Jesus, que está lá assistindo à crucificação, e ela sai triste, batendo no peito por causa daquilo. Mas as pessoas que andaram com Jesus, desde a Galiléia, estavam apenas observando de longe. Só contemplando as coisas. Percebeu a crítica? É uma sutileza, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse texto assim e perceber isso, mas é uma sutileza, né? Lucas está dizendo o seguinte: a multidão era mais próxima que Jesus na crucificação do que aqueles que andaram com ele. João 19 diz assim, 19:25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, junto dela, o discípulo amado, ou seja, João diz, junto da cruz estava ali a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria Madalena, e o discípulo que Jesus amava. Ou seja, tinha um pessoal próximo também, né? Então, quando eu olhei para isso, eu lembrei da fala de Jesus: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus sabia que isso ia acontecer. Então, a primeira pergunta foi sobre a crucificação. Onde estavam os discípulos na crucificação de Jesus? Pode procurar, que você vai encontrar essas mulheres, vai encontrar o discípulo amado e não vai encontrar mais ninguém. Aí tem uma outra questão. Porque, veja bem, na crucificação, dá para você observar de longe, né? É um espetáculo mesmo, você se enfia no meio da multidão e você assiste. Então, os discípulos estavam ali, provavelmente assistindo de longe, alguns deles, talvez nem todos, estão de longe assistindo. Isso é a crucificação. Agora, sepultamento. Vamos lá? Pensa comigo. Você já parou a pensar que poucas pessoas participaram do sepultamento de Jesus? Se Jesus tivesse vivido no nosso tempo hoje, você fosse no enterro dele e tivesse lá meia dúzia de gato pingado, o que você pensaria? Vai, exerce o juízo aí, fala para mim. Como é que a gente pensa? Não pode ter sido coisa boa, né? Nem a família veio. Agora, se você for no enterro, onde tem um mundaréu de gente, o pessoal chorando e tal, o que você imagina? Qual o seu juízo? Pode até não corresponder à realidade, mas você pensa o quê? Pô, como fulano era querido, né? Eu estou falando de alguém que expulsou o demônio de muita gente, que curou enfermos, que andou sobre as águas. Estou falando desse Messias, entende? Que acolheu discípulos, treinou eles, certo? Então, não estou falando da crucificação, que é aberta e qualquer um pode assistir de longe. Ou seja, quem assiste à crucificação necessariamente não demonstra nenhum comprometimento com o crucificado. Está lá só assistindo, certo? Agora, ir para o sepultamento, amigo, aí tem comprometimento. E para o sepultamento tem, né? Então pensa, já procura perceber que poucas pessoas participam do sepultamento, eu vou te dizer, lá em Marcos 15, né? Diz assim, 46, este, se referindo a José de Arimateia, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Ou seja, segundo Marcos, quem é que vai sepultar Jesus? José de Arimateia. E nós temos aqui duas mulheres observando aonde ele é colocado. Não está participando do sepultamento, está observando onde ele é colocado. João, ele vai dizer que José de Arimateia não fez isso sozinho. Lá em João 19, 38 a 42, ele vai dizer que Nicodemos ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus. Ou seja, nós temos dois fariseus sepultando Jesus. O que esses fariseus têm em comum? Alguém sabe? Alguém sabe o que eles têm em comum? Os dois eram seguidores de Jesus. Sim. O que mais eles têm em comum? Os dois seguiam Jesus secretamente. E agora, na hora do sepultamento, os dois dão a cara a tapa e vão lá mostrar que são seguidores de Jesus. E aqueles que andaram com Jesus abertamente o tempo inteiro, estão aonde?
Eu não quero ser... como é que eu vou dizer aqui? Eu não quero ser injusto, né? Mas, na lógica narrativa, se dependesse deles, do medo que eles estavam sentindo, Jesus estava pendurado na cruz até hoje. Até hoje. Foi preciso que alguém rompesse isso. Mateus é que diz que José de Arimateia é um dos discípulos de Jesus. Ele fala isso, né? Então, onde estava esse pessoal todo? Você sabe onde eles estavam? Estavam onde? Escondidos. Dispersos. Com muito medo. Reavaliando suas decisões, pensando nas novas possibilidades, frustrados, desorientados, e acreditando que a morte tinha colocado fim em tudo. Porque eles esqueceram de uma palavrinha que faria toda a diferença que Jesus veio dizendo quando ele falava sobre morte. Ele dizia, vou voltar. Três dias depois, eu volto. Ele fala sobre ressurreição. Às vezes, a gente também fala sobre isso. Mas, diante da vida, a gente age como se fosse o fim. Diante do sofrimento, o mundo acabou. O medo e a insegurança depõem contra a fé. O oposto de fé, seria a incredulidade? Pode pensar assim também. Se fé é confiança, o oposto de fé seria desconfiança. Se para ter fé você precisa ter coragem, então quando você não tem, o que está acontecendo? O que está dominando ali? É o medo. Medo de quê? Sei lá. Ué. Cada um tem o seu. Vamos lá. O que nos impede de orar por alguém para que essa pessoa seja curada? E aí? Medo de quê? Hã? Medo dela não ser curada. E se ela não for curada? E aí? Você fez uma oração, a pessoa não foi curada, e aí? Qual é o seu medo? O que a pessoa vai pensar de você, né?
que está acontecendo na tua vida que a tua oração não trouxe resultado? Ou seja, a gente tem medo da nossa imagem ser prejudicada. Esse é só um exemplo. A gente tem muitos outros medos que nos impedem de exercitar a fé, que nos impedem de viver de acordo com aquilo que experimentamos e professamos. Então, nem as mulheres que acompanhavam Jesus de longe, nem as que estavam junto à cruz, o texto de Marcos que nós vamos dizer isso, acreditaram na ressurreição. Se liga no que eu vou te mostrar agora. Marcos 16, versículo 1. Vou voltar para o texto para você entender. Versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos. Essas mulheres que estavam acompanhando Jesus, todo o processo, né, até observando onde ele seria sepultado, né, elas combinaram de ir ungir Jesus, de embalsamar Jesus. Quando elas chegam lá, o sepulcro está aberto. Tem alguém lá dentro. E a pessoa dá o serviço para elas. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E vocês vão lá agora e vão dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão como ele disse. Ele disse que isso ia acontecer. Vão para lá e vocês vão ver ele. E anuncia isso. O que essas mulheres fizeram? O que elas fizeram, gente? E aí? Versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. As mulheres mais próximas de Jesus, que andavam com ele, que financiavam o ministério dele, que observaram da crucificação ao sepultamento, elas tiveram medo e não falaram nada para ninguém, porque disseram que ele tinha ressuscitado. Aí vem mais um detalhe sutil no texto. Mais sutil. Porque qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu ressurreto na Bíblia? Quem sabe? Maria Madalena, não é isso? Não é isso? Aí tem Marcos 16 dizendo o seguinte: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Aí o que você não pode esquecer? Está vendo essa Maria Madalena aqui? Que vai imediatamente anunciar aos discípulos que Jesus ressuscitou? É a mesma Maria Madalena que foi lá e viu o sepulcro aberto, recebeu uma ordem para anunciar que ele tinha ressuscitado, mas teve medo e não contou nada para ninguém. Foi preciso que Jesus aparecesse pessoalmente a ela para que ela pudesse acreditar e dizer: ele ressuscitou. Cara, essa é a nossa pegada. Entende? A gente vive num mundo que você quer explicar tudo racionalmente, que vale pelo que você vê e não pelo que você simplesmente crê. É esse mundo que a gente vive, a gente quer ter explicação para tudo, entende? Então aquilo que você não consegue explicar, você não anuncia, você não professa, mas a nossa relação com Deus e com a vida tem que ser a partir da fé. Nós estamos no lugar dessas mulheres. Nós recebemos uma narrativa para poder veicular. E a gente tem medo de fazer. A gente vai esperar o dia que Jesus vai aparecer pessoalmente para dizer: ó, e aí? Pode ser ou está difícil?
Aí agora que você viu Jesus, o que você vai fazer? É isso? Só que tem uma coisa... tem uma coisa que é vantagem para eles e de vantagem para nós, certo? Porque Jesus aparece para Maria Madalena, fisicamente, digamos assim, né? E ela conversa com ele, tudo bem. Agora, a próxima vez que você ver Jesus fisicamente, quando é que vai ser? Hein? Na vinda dele. Para quê? Para pedir para você ir anunciar para os outros que ele ressuscitou? É isso que ele vai fazer? Ele vem aqui para isso? Não. Essa ordem já foi dada. Percebe? E os discípulos mais chegados? Eles não acreditaram em Maria Madalena. Está aqui o texto. Não acreditaram nela. Estavam tristes, choravam, não acreditaram nela. Aí Marcos continua dizendo o seguinte: depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo. Provavelmente, os discípulos voltando para casa, a caminho de Emaús. Provavelmente. Jesus apareceu a eles. Aí esses discípulos, né, que estão uma conversa estranha com Jesus, né, eles vão lá e anunciam aos demais. Nós vimos Jesus. Ele está vivo. E o que é que os mais chegados fizeram? Também não acreditaram no relato dos dois. No que você não acredita quando o assunto é Jesus e a palavra de Deus? O sofrimento e o medo endurecem o coração. O sofrimento e o medo nos impedem de experimentar a ressurreição antes mesmo dela ser vista com os nossos próprios olhos. Porque a pegada bíblica é essa. Você já tem que experimentar agora isso. Você já precisa viver isso agora. A Bíblia diz: as aflições desse mundo não se comparam com a glória que será revelada em nós. Quem acredita nisso aqui? Levanta a mão. Então, para de ficar mergulhado na aflição só, irmão. Lembra da glória que será revelada e que você já pode desfrutar dela agora. Paulo diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem acredita nisso aqui? Então, para de ficar com uma vida frustrante. Para de ficar com uma vida de quem está derrotado, jogado no chão. Não é o fim. Não é o fim. Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você crê nisso? Paulo diz: eu não sou guiado pelas coisas visíveis, porque as coisas visíveis são temporais. Eu sou guiado pelas coisas invisíveis, porque as coisas invisíveis são eternas. A Bíblia fala o tempo inteiro que a sua relação com a vida e com Deus tem que ser exercida pela fé. E fé tem a ver com esperança. E aquilo que você vê, você não pode esperar. Você acredita nessas palavras? Ou você continua paralisado pelo medo, mergulhado na insegurança, na incerteza, por não saber o que a vida te reserva, por não conhecer os resultados, por não saber para onde Deus está te levando? Marcos 16:14 diz: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, os que o tinham visto já ressuscitado. Percebe o papo de Jesus? Agora ele chega e fala assim: cheguei, estou aqui, Pai seja convosco. Ah, Jesus ressuscitou. cara. Eu mandei um monte de recado para vocês e vocês não acreditaram. Eu dei um monte de sinais para vocês. Eu falei sobre isso antes de acontecer e vocês não acreditaram. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você ver uma coisa que é espetacular. Né? Ver eu falando sobre esse texto, né, de forma pausada e mostrando a falta de fé na ressurreição de Jesus, não faz você parar de ficar dizendo que Tomé foi o discípulo que duvidou? Porque aqui, amigo, está todo mundo na incredulidade, não salva ninguém. Todo mundo paralisado por causa do medo. Não foi só Tomé. Jesus chega e censura eles. A pergunta é: será que Jesus também está censurando você por causa da sua incredulidade e dureza de coração? Mas, pastor, eu estou passando por uma grande provação. Eu estou passando por uma grande tribulação. Às vezes eu tenho a sensação de que eu não vou conseguir superar tudo isso. A vida está sendo muito injusta comigo, ela está me açoitando. Eu oro, parece que Deus não me ouve, Deus não faz nada, pastor. Ele está em silêncio. Só eu sei o que eu tenho passado. Eu sou solidário a você, tá? Mas ainda assim eu digo, baseado na caminhada que você teve com Jesus, tenha coragem. Andar com ele precisa ser o suficiente para você. Você não lembra de nada que ele fez antes, não? Só está pensando no sofrimento agora? É isso mesmo? Só está vendo o que está diante de você? E o percurso? E a fé? Você não está enxergando isso? Jesus é tão fora da caixa, tão espetacular, tão maravilhoso aqui no texto de Marcos, que mesmo depois de censurar a incredulidade, a dureza do coração dessas pessoas, ele diz assim, versículo 15, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Tem noção? Ele está dizendo isso para gente que demorou para acreditar nele, só acreditou quando viu. Ah, então tem esperança para a gente, né? Tem não? Tem esperança para a gente. Pastor, eu sou desses aí. Tem esperança. A coisa maravilhosa em ser seguidor de Jesus é que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas você, seu cara de pau, você não pode fazer uso dessa premissa para continuar com medo paralisado na incredulidade sem exercitar sua fé, rapaz. Então Jesus está dizendo, tá bom, vocês não acreditaram, demoraram, só estão acreditando que eu estou aqui diante de vocês. E agora o que vocês vão fazer? Vão pregar para todo mundo, vão falar para todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Dois pontos. Os dois pontos quer dizer que ele vai explicar quais são os sinais, tá? Se liga. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Percebe? Ou seja, agora vocês vão sair e vocês vão fazer o extraordinário, o incomum,
o inacreditável.
É o que vocês vão fazer.
Você está pensando que é fácil você sair pelo mundo pregando que Jesus ressuscitou para pessoas que o viram morrer na cruz? Não é fácil. Para fazer esse trabalho aqui, ia precisar de fé.
Para fazer o seu trabalho, precisa de quê?
De fé.
Você viu? Quem aqui viu Jesus crucificado?
Ninguém?
Quem viu Jesus ressurreto?
Ninguém?
Tem certeza?
Não viu ninguém?
Então, como é que a gente sabe o que aconteceu?
Hã?
Pela fé.
Pela fé em quem?
Pela fé na narrativa de alguém, né?
Não é isso?
Ou seja, querendo aliviar um pouco a sua barra agora, né? Você é aquela pessoa que ouviu falar que ele ressuscitou, não viu, mas acreditou. Você fez o oposto daquelas mulheres que foram ao sepulcro. Entende? Porque elas receberam a notícia, ficaram com medo e não contaram nada para ninguém. Você recebeu a notícia, a fé foi gerada no seu coração e você procura viver segundo essa notícia e anunciar essa notícia. Eu espero que você esteja anunciando. Graças a Deus, nesse quesito, parece que o medo não nos paralisou, né? Então você recebeu uma ordem. Você precisa sair pelo mundo, ir a toda parte e dizer às pessoas que atravessarem o seu caminho que Deus continua escolhendo gente comum e improvável para andar com Ele e para participar do reino de Deus entre os homens.
Jesus facilitou o acesso a Ele. Diga isso às pessoas. Basta crer e se batizar. A salvação está acessível. Essa é a mensagem. O amor de Deus é real. A nova vida também é real. Mostrem isso. Falem, curem, libertem, imponham as mãos, restaurem. Como Marcos relata, Jesus está trabalhando conosco. E Ele confirmará a mensagem que temos anunciado.
Então não tenha medo, exercite a fé. Porque andar com Jesus precisa ser o suficiente para cada um de nós. Andar com Jesus precisa ser o suficiente para mim. Você pode repetir isso comigo? Andar com Jesus precisa ser o suficiente para mim. Mais uma vez, andar com Jesus precisa ser o suficiente para mim. Amém? Então você pode dizer isso para o teu irmão também. Andar com Jesus precisa ser o suficiente para você. É isso. Que bom. Que bom que mesmo depois de tudo isso, por causa dessas pessoas que tiveram que lidar com seus medos, o Evangelho chegou até nós. Quer dizer que estiveram por um momento paralisados por causa do medo, mas logo em seguida, venceram seus medos e prosseguiram na caminhada. Que seja assim com cada um de nós também.